Começa agora, programa Rádio Câmara. Uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria.
Presidente da Câmara faz balanço dos trabalhos legislativos realizados neste ano.
E ainda nesta edição especial do Rádio Câmara, Rivael Papim anuncia as propostas para aprimorar serviços essenciais à população.
Hoje é quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2017.
O Rádio Câmara está no ar.
Rádio Câmara, Cultura AM.
Olá, Suzy. Boa tarde.
Olá, João. Boa tarde. Boa tarde também a você, ouvinte do Rádio Câmara. E a avaliação dos trabalhos legislativos do primeiro ano desta legislatura e as perspectivas para melhorar a oferta de serviços públicos, como saúde e educação, foram alguns dos pontos da entrevista especial concedida pelo presidente da Câmara, vereador Rivael Papinha, ao repórter João de Paula. Você escuta a partir de agora essa entrevista.
Presidente Rivael Papinha, seja muito bem-vindo ao Rádio Câmara.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de estar junto com você, com o João, com o Márcio e com os ouvintes.
Presidente, da expectativa para a realidade, o que, que mudou nesse seu primeiro ano como líder da mesa diretora, já no auge do seu terceiro mandato aqui na Câmara Municipal de Araçatuba, e esse primeiro ano, né, com sabor de novidade, sendo o líder da mesa diretora?
Na realidade, a gente vem caminhando, já tinha uma atuação nos dois primeiros mandatos, a gente tinha uma atuação, eu estava vindo como vice-presidente da Câmara também, né, agora assumi a mesa diretora, é dando continuidade. Eu acho que, claro, você sendo vice, para você se tornar presidente, o presidente tem mais ações efetivas ou ativas, ou mais diretamente você tem a questão da decisão, parte mais por você. Mas a gente sempre buscou ter o diálogo com a mesa diretora. Quero aqui agradecer os componentes da mesa diretora também, o vereador Lucas, o Almir e o Flávio. E a gente pôde sempre ter um diálogo transparente e aberto. O que a gente sempre buscou pautar, e isso a gente não muda e a gente quer dar continuidade, o diálogo é a principal ferramenta. Eu acho que ouvir os demais vereadores, buscando a harmonia de a gente poder ter um consenso, a gente poder fazer as coisas com transparência, naquilo que foi possível também ouvir a população. E também um diálogo muito próximo com os funcionários da Câmara. A gente, por mais que exista uma direção, mas eu tenho liberdade de conversar com todos os funcionários, de ouvir os funcionários, de saber o que eles estão pensando e tentar fazer o que for possível com transparência, com responsabilidade. Mas, claro, antes de você exercer, você tem aquela expectativa, que todo mundo tem expectativa. E você, a partir do momento que você está na condição de presidente, é tentar buscar e pôr as ideias que a gente tem no nosso pensamento. Mas com responsabilidade, com transparência. E o principal de tudo, que a gente sempre pautou e a gente não pensa diferente, o diálogo. O diálogo, eu penso que é a principal ferramenta para a gente poder construir. Não existe uma verdade, né, de um lado. Tem que ouvir também o outro. E isso nós estamos buscando realizar durante esse primeiro mandato, exercer essa função do diálogo.
Qual a avaliação que o senhor faz do primeiro ano como presidente da Câmara, que coincide também com o primeiro ano do atual chefe do Executivo Municipal, no caso, o prefeito Dador Borges? Ambos estão estreando em funções gestoras. O prefeito, obviamente, à frente do Poder Executivo, o senhor como vereador, mas também como gestor aqui da Câmara Municipal de Araçatuba. Como tem sido essa relação institucional entre Câmara e Prefeitura, na sua avaliação?
Essa questão do Executivo, eu tenho esse conceito. Tudo aquilo que acontece na cidade, às vezes as questões negativas colocam sobre o Poder Legislativo. As questões negativas, que a Câmara é culpada, que a Câmara é aquilo. As conquistas também passam por aqui. Se não fosse nós votarmos, se não for deliberado ou por todos ou pela maioria do plenário, não é possível. Para o prefeito fazer qualquer ação, quando ele retribui isso à comunidade, em benefício da comunidade, os projetos têm que passar pela Câmara. As pessoas têm o costume de olhar e sempre colocar a Câmara como vilão. Né, desrespeitando. Ah, que a Câmara é culpada porque não vota e coloca alguns projetos especificamente a responsabilidade em cima da Câmara. Não, nós temos nossa responsabilidade, nós temos que assumir. Mas a iniciativa do Executivo passa pelo plenário. Quando é projeto positivo, que é coisa que traz benefício e atendendo o anseio da comunidade, às vezes pessoal, o prefeito que fez. O prefeito não faz sem autorização da Câmara. O prefeito não tem como executar, até mesmo as ações que ele vai fazer no decorrer do ano, o plano de LDA, LDO, PPA, a lei de diretriz orçamentária, Esse plano, se não tiver aproximação da Câmara, não tem como fazer nada. Então, por isso que eu falo que tem que ter o diálogo. Eu acho que é importante que a gente possa, essas questões de ficar caçando micuinha, brigando, desconstruir, não é o nosso caminho. Claro, quando é preciso se impor também, a gente colocar a visão da Câmara, e eu tenho buscado colocar essa decisão para o plenário, eu tenho buscado dialogar com os demais vereadores, não é decisão do Papinha, não é decisão do prefeito, o plenário é soberano. Em todas as ocasiões que foi provocado, eu sempre compartilhei isso com a mesa e compartilhei com os demais vereadores. Coloco e submeto ao plenário. É uma decisão que o executivo está vindo aqui para mim como presidente, mas é isso que a maioria concorda. E a decisão sempre eu vou respeitar o plenário. Eu acho que respeitando a maioria. E isso foi o que a gente tem pautado. E a questão do diálogo com o prefeito, eu particularmente não posso reclamar, a gente tem sempre conversado, dialogado. Nós sugerimos, sugerimos algumas ações para o executivo para o ano que vem. Esse ano foi um ano muito difícil, da mesma maneira que foi para o executivo, para o legislativo também.
Um ano de assentamento, assim, de adaptação, na sua opinião?
Adaptação. Nem todo mundo está acostumado com a gestão. O executivo veio com várias pessoas da iniciativa privada que não tinham um conhecimento na área pública. Esse primeiro ano foi um ano, não tenho dúvida, de aprendizado. Acredito que é um ano com dificuldade também, com algumas questões que ficou do mandato passado para esse mandato. Tanto é que as pessoas têm que entender. O orçamento que nós estamos trabalhando esse ano, que vai terminar agora, ele foi aprovado pela gestão passada. As ações que o executivo realizou foi votada e deliberada pela LDO do ano passado, pelo orçamento do ano passado, que foi enviado para a Câmara pelo ex-prefeito, pela ex-administração. E, de fato, a partir do ano que vem, de janeiro, que realmente começa essa nova diretriz, esse novo pensamento, de fato, do executivo. Então, o PPA que foi elaborado por essa administração, né, a LDO por essa administração e o orçamento também dessa administração. Então, penso que ano que vem, tenho falado muito com o prefeito, tenho assim, expectativa de várias ações positivas. Começa em janeiro com algumas inaugurações de algumas unidades, tem o BS para ser inaugurado, tem o CCI, um novo CCI para ser inaugurado. Que
Centro
é
de Convivência do Idoso.
Do,
né?
Idoso, eu tive agora há pouco, saí agora há pouco lá do CCI, vai estar inaugurando.
Gostou do que viu, presidente?
Gostamos, né? Acima de tudo, o acolhimento. O acolhimento, nós temos lá 50 pessoas que são atendidas, e tem mais pessoas esperando para ser atendidas. E agora, com um convênio, parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, o prefeito falou que até março do ano que vem ele quer inaugurar o segundo CCI aqui em Araçatuba. E também está vindo o Bom Prato, né, que é um outro projeto que está vindo, aproveitar a oportunidade já de colocar para as pessoas, que está previsto também para o ano que vem. E alguns pontos, inaugurar a ação da UPA da Zona Leste, que é um caminho que vai inaugurar também o ano que vem.
Invariavelmente é o tema central de várias perguntas que surgem nas audiências públicas.
Nas audiências públicas. Saúde, para você ter uma ideia. Se falava em fechar o PA São João, né? As pessoas, o PA São João, ele trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo não funciona, só fica o ponto-socorro de Santana. O ponto-socorro lá, o PA São João, ele não atende sábado e domingo. Tanto é que estamos agora, levamos uma sugestão para o prefeito, já foi o prefeito acatou, já reuniu com a equipe de saúde, e nós estamos bem próximo de abrir o PA São João de sábado e domingo também, para o ano que vem. E sim, só hora que inaugurar a UPA da Zona Sul, lá do Morados Nobres, aí sim fecharia o PA São João e transferir o atendimento para a UPA da Zona Sul, lá no Morados Nobres. Enquanto não inaugura, o PA São João, além de manter ele aberto como já está aberto, a gente buscar abrir finais de semana que está fechado.
Mas há condições estruturais para que seja feito isso, presidente?
Hoje,
inclusive sábado e domingo?
É, sábado e domingo, hoje, nosso problema não é a questão do prédio, é a questão de profissional. E dentro do orçamento, para ter uma ideia, nós temos ouvido o pessoal questionar muito a questão da infraestrutura. Hoje, dois questionamentos que nós vamos estar prestando conta para a população agora no final do ano. Nós pedimos para fazer um levantamento, fizemos um estudo, ouvindo as pessoas, e nós vamos apresentar agora no segundo, agora no, na próxima semana, para todos os vereadores e para a sociedade. O que a população está esperando? É a saúde que a gente tem ouvido? Hoje a gente tem ouvido também a questão da infraestrutura, a questão do asfalto, tampa-buraco. O pessoal está cobrando muito que esse ano faltou uma ação mais assim, eficaz, e o prefeito tem alegado que por questões financeiras, com dificuldade financeira, não deu para pôr aquilo que ele pensa, e para o ano que vem a expectativa e também recurso que está sendo destinado principalmente para a saúde pública, nós temos uma obrigação de gastar 15% na saúde. Nós temos um orçamento aqui que foi aprovado com mais de 27%. A educação, que é a maior pasta, que tem que gastar 25%, está ficando abaixo. A saúde para o ano que vem é uma previsão de gastar mais de 27% da arrecadação com saúde. Então isso é prioridade, de fato, não só no discurso.
É inédito até então, né?
É inédito em Araçatuba. Mas todos os prefeitos também, vale ressaltar, ninguém trabalha com 15%. Se você for gastar 15% na saúde, você não consegue atender as demandas. E sempre gastou 20, 22, e nunca conseguiu, não tem como gastar só 15.
Diga-se de passagem também porque a União e o Estado nem sempre fazem a lição de casa, né?
Não faz,
ou, aliás, né? Fora de casa, nos municípios, né? Onde a vida acontece.
É, e na realidade fica sobrecarregando o município. Também o fato, as pessoas têm que entender também, o fato de toda essa questão econômica que está passando no Brasil, muitas pessoas teria condições, de certa forma, pagar uma consulta ou ter um convênio médico, acaba não tendo, aonde que vai buscar socorro, sobrecarrega a questão da saúde pública do município. E mesmo o fato da educação. A educação, alguns pais que tinham condições de pagar uma escola, né, uma escola particular, não consegue pagar, aonde que ele vai vir? Vai procurar onde? Vai procurar na rede pública.
Então, encontra qualidade na rede pública, na sua avaliação?
Na minha avaliação, a gente, principalmente educação nossa de primeira. Os professores competentes, hoje tem uma condição, todo mundo tem seu material escolar, tem alimentação, tem buscando, e é referência. Pode olhar, a nossa educação é referência. Para você ter uma ideia, nós tínhamos um grande problema na saúde, que era na educação, desculpa, era a questão de falta de vaga na escola. A Câmara Municipal, ela aprovou um projeto executivo que foi autorizado a contratar 150 agentes escolares. O que, que é esses agentes escolares? São para reduzir esse mil e poucas crianças que estão falta ir para a escola, e para o ano que vem nós vamos reduzir praticamente, se não for 100%, mas vai reduzir um número razoavelmente bom dessas pessoas que procuram vaga nas creches, na escola, e não encontra.
E falando em população, a partir do dia 18 de dezembro, começa o horário especial, o recesso parlamentar aqui na Câmara Municipal de Araçatuba. Sempre é bom frisar que recesso parlamentar não é sinônimo de férias, ou seja, o atendimento ao público na Câmara Municipal de Araçatuba permanece. E permanece de que forma?
Na realidade, né, isso já é existente, já a legislação permite, nós estamos cumprindo aquilo que está lá, não estamos inventando, colocando por vontade própria.
Câmara Federal, né? Senado.
Câmara Federal, Senado, o próprio Judiciário também tem esse recesso, mas não para. A Câmara Municipal, ela não para, ela vai ter um horário aí das 9 horas até as 16 horas. Vai estar funcionando normalmente, os funcionários vão estar trabalhando, os gabinetes vão estar abertos também. E a gente está aqui para acolher a comunidade. Não fala assim, às vezes a pessoa fala, está em recesso, o pessoal está de férias, viagem. Não, tem horário, tem que picar cartão, tem horário para ser cumprido. Então, o funcionamento do dia a dia da Câmara continua normalmente. Na própria semana do Natal, nós vamos estar aqui trabalhando também. A Câmara sempre vai estar aberta para acolher a comunidade. E é porque as pessoas têm uma interpretação diferente do recesso. Quer que não trabalha, que a Câmara fecha? Não, aqui as coisas continuam naturalmente. Claro, não vai ter a sessão ordinária, mas a qualquer momento pode ser solicitada uma sessão extraordinária, tanto vindo do Executivo quanto a necessidade da própria Câmara necessária. A gente está aí qualquer hora, qualquer momento, fazer a sessão. E para fazer a sessão não tem despesa de custo. Ah, porque vai ter uma sessão extraordinária, vai ter que pagar um extra para o funcionário ou para o vereador. Não tem nada disso. Se for necessário, tanto é que é possível ainda esse ano ter sessão.
Tá aí, esta foi a participação especial do presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, vereador Rivael Papinha, na edição de hoje do Rádio Câmara.
O Rádio Câmara desta quarta-feira termina aqui.
A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
A você, ouvinte, obrigada pela audiência. Uma boa tarde e até amanhã.
Até amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara, aqui pela Cultura M 1340 kHz.